Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Poder local continua hoje em debate na Rádio Vidigueira no âmbito das eleições autárquicas de 12 de outubro. Nesta quarta-feira estiveram em debate à mesa da rádio os candidatos à junta de freguesia de Pedrógão do Alentejo, Rui Batuca do PS, Esther Aires da CDU e Diogo Castro da coligação Vidigueira com Futuro, PSD-CDS-PP, deixaram as propostas dos seus respectivos programas eleitorais. Amanhã, a terminar, é a vez da Junta de Freguesia de Selmas. A Vidigueira recebeu a visita do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro. Segundo anunciou hoje em comunicado a concelhia do PS de Vidigueira, José Luís Carneiro vai inteirar-se do positivo e promissor momento que a candidatura do PS vive no concelho e, perante muitos vidigueirenses reunidos no Largo da Cascata, demonstrou todo o apoio que dá e confiança que tem na candidatura liderada por Ricardo Bonito à presidência da Câmara Municipal de Vidigueira. José Luís Carneiro, citado pela Conselheira do PS de Vidigueira, afirmou: "Sinto que há aqui uma energia, uma vontade para conquistarmos a Câmara de Vidigueira. Estamos aqui para trabalhar pelo futuro das novas gerações, que é o nosso principal objetivo." Com o efeito, a campanha do PS tem focalizado muitos dos problemas do concelho, identificando lacunas e promessas não cumpridas por parte da atual gestão da Câmara Municipal de Vidigueira, de acordo com a Conselheira Socialista em comunicado. Durante a campanha eleitoral, que continuará nos próximos dias, algumas outras atividades do PS vão decorrer nas freguesias do concelho. O município de Alves do Estrela assinou um protocolo para a criação de um centro de dados no Parque Empresarial e Logístico da Manconca, em Rio de Moinhos. Segundo avançou a Câmara Municipal de Alves do Estrela, trata-se de um investimento superior a 200 milhões de euros, que deverá trazer para o Conselho de Alves do Estrela mais de cerca de 50 técnicos superiores ligados à área de informática, entre outros técnicos especializados, criando perto de 65 novos postos de trabalho. Para a Câmara Municipal de Alves do Estrela, o Conselho continua a ter a capacidade de atrair empresas de base tecnológica, o que é crucial para o desenvolvimento territorial, impulsionando a inovação e aumentando a competitividade, permitindo também a fixação de quadros altamente qualificados. A FF Ventures, empresa com a qual foi celebrado este protocolo, é uma empresa internacional especializada no desenvolvimento de projetos de energia renovável, com presença ativa em Portugal, Espanha, França e Roménia, e com o apoio estratégico de acionistas internacionais. Para além dos benefícios diretos que o próprio projeto gera na região, pretende ainda ajudar a melhorar as condições da comunidade local, segundo refere a Câmara de Alves do Estrela. As explicações são de Carlos Teles, o presidente da Câmara Municipal de Alves do Estrela, que a Rádio Vidigueira realçou a importância do investimento.
Um investimento que é estratégico para o Estrela e para o país e para a região, né? Portanto, estamos a falar de um centro de dados. É uma valência que vai criar aqui cerca de 65 postos de trabalho, 150 deles são técnicos altamente especializados na área de informática, o que vai criar, como deve calcular, aqui o aumento da massa crítica aqui em Alves do Estrela. Portanto, vamos ter que atrair para aqui 50 novas famílias, 50 novos técnicos para para preencher esses lugares, né? E contando também com alguns que teremos por cá, portanto, para preencher estes 65 lugares. Portanto, é um impacto bom, mas mais uma valência no que tem sido a nossa estratégia de não depender exclusivamente do setor mineiro. Portanto, temos que tentar criar e atrair empresas de outras áreas que um dia chegará, esperemos daqui a muitos anos, muitas décadas, mas que chegará esse dia em que a produção mineira findar, nós poderemos ter aqui alternativa para esse, para o fecho dessa grande empresa. E é essa estratégia que temos vindo a seguir e temos conseguido atrair para aqui grandes investimentos. Também os conseguimos, porque temos tido a visão estratégica de ter terrenos já no PDM classificados como industriais com a dimensão pretendida. Portanto, só para termos uma ideia, esse terreno estamos a falar de cerca de 50 mil metros quadrados. Tivemos uma visão estratégica e conseguimos que esse investidor para cá viesse porque temos condições para lhe oferecer. Dentro disso, fizemos um protocolo em que também vai haver contrapartidas para o município, nomeadamente na área da educação ambiental, da renovação de energias renováveis. Portanto, vão haver contrapartidas que podem chegar até cerca de 1 milhão de euros.
Carlos Teles, o presidente da Câmara Municipal de Aljustrel. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir de hoje e até 16 de novembro, em todo o território nacional, a Operação Censos Sénior 2025. Segundo avançou a GNR em comunicado enviado às redações, esta operação, no âmbito do policiamento comunitário, visa garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população especialmente vulnerável, sozinha ou isolada, com o objetivo de sensibilizá-las para comportamentos de autoproteção e reforçar o sentimento de segurança. Este conjunto de ações encontram-se enquadradas no período em que ocorre a celebração do Dia Internacional do Idoso, que se comemora hoje, e onde os cerca de 420 militares das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário da GNR, distribuídos por Portugal continental, com o apoio e a sinergia dos vários parceiros locais e nacionais, vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e em maior vulnerabilidade. A operação, de acordo com a GNR, visa alertar para os comportamentos de segurança que permitem reduzir o risco dos idosos tornarem-se vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto. Na edição de 2024 da Operação Censos Sénior, a GNR sinalizou 42.873 idosos que vivem sozinhos ou isolados ou em situação de vulnerabilidade. No distrito de Beja, foram sinalizados pela GNR 2.998 idosos que vivem sozinhos ou isolados. O Salão Nobre da Simbal acolheu na segunda-feira uma reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal, considerando o período eleitoral em curso para os órgãos das autarquias locais. Segundo revelou a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a reunião contou com a presença de José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e teve como principal objetivo aprovar o calendário de eventos que irão decorrer no Baixo Alentejo no âmbito da Cidade Europeia do Vinho 2026. Um calendário que foi aprovado por unanimidade, podendo ainda ser sujeito a alguns ajustes. A Simbal aprovou ainda um protocolo de parceria a estabelecer com a Associação de Escritores do Alentejo e a IP2N4 Arte, a Associação de Artistas Plásticos do Alentejo, com o objetivo da cooperação institucional destinada a contribuir para a implementação do Prémio Literário e de Ilustração Infantil e Juvenil. Trata-se, de acordo com a Simbal, de um projeto apoiado pelo Mais Sucesso Educativo no Baixo Alentejo e que pretende fomentar o gosto pela escrita e pela ilustração, incentivando a criatividade artística junto dos alunos das escolas do Baixo Alentejo e que será já aplicado no corrente ano letivo. A Câmara de Vidigueira iniciou hoje até 15 de novembro o período de candidaturas para o ano letivo 2025-2026 para a atribuição de auxílios económicos aos alunos do ensino superior do concelho. Segundo avançou a Câmara de Vidigueira, as candidaturas podem ser efetuadas no Balcão Único da Autarquia pelos estudantes residentes no município que ingressam ou frequentam um curso técnico superior profissional, um ciclo de estudos de licenciatura, um ciclo de estudos integrado de mestrado ou um ciclo de estudos de mestrado em estabelecimento de ensino superior público, privado ou cooperativo. A cidade de Beja prepara-se para acolher entre 3 e 5 de outubro a 16ª edição da Vinipax Vinhos e Sensações do Sul. Segundo avançou a Câmara de Beja, o evento, que se consolidou como a maior feira de vinhos a sul do Tejo, conta com 40 expositores de várias regiões de Portugal e de Espanha, representando 60 produtores e mais de 350 referências de vinhos, com um especial destaque para os vinhos de Beja e do Alentejo. A Comissão Vitivinícola da região de Trás-os-Montes é a região convidada. Nesta edição vão estar também presentes vinhos de Espanha, com destaque para Almendralejo, que reforçam a dimensão ibérica internacional deste evento. A Vinipax volta a integrar o espaço Sulamesa, onde os visitantes podem viver experiências de harmonização entre vinhos e a gastronomia regional. Ao longo destes 3 dias vão decorrer também sessões de show cookings com chefes de renome, de estrelas Michelin às estrelas do Alentejo. A Câmara Municipal de Vidigueira está a assinalar ao longo deste mês o Dia Internacional do Idoso em colaboração com as juntas de freguesia. A autarquia está a organizar um programa destinado à população sénior de todas as localidades do concelho. Nesta quarta-feira, Dia Internacional do Idoso, tem lugar no mercado municipal o tradicional almoço convívio. O programa prevê ainda, no dia 7 de outubro, um passeio ao Santuário de Fátima e uma palestra informativa sobre saúde no dia 9, pelas 10 horas, no Centro Social. A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja abriu a segunda fase de candidaturas à microcredencial em Inteligência Artificial na Saúde. Segundo anunciou o Politécnico de Beja, as candidaturas decorrem até 24 de outubro e são dirigidas a profissionais de saúde. A microcredencial enquadra-se nos objetivos e ações do consórcio PRR Medicina, Tecnologia e Futuro, desenvolvido no âmbito do investimento Impulso Mais Digital, que reforma e moderniza o ensino na área da saúde. Segundo o Politécnico de Beja, a formação pretende reforçar competências em áreas emergentes e estratégicas para o setor da saúde, com recurso a abordagens inovadoras e centradas no doente. Alvito vai acolher entre 31 de outubro e 2 de novembro a Secular Feira dos Santos e dos Frutos Secos. O certame, promovido pela Câmara Municipal de Alvito, alia a tradição, o artesanato, a gastronomia, o canto alentejano e espetáculos musicais. No cartaz de espetáculos, o destaque vai para a atuação de João Pedro Paes, no dia 31 de outubro, e de Ana Moura, a 1 de novembro. A autarquia alvitense destaca ainda a realização do 9º Encontro de Alvitenses, com o tradicional almoço convívio e cujas inscrições decorrem até dia 20. A Câmara de Moura vai também assinalar o Dia do Idoso com um conjunto de atividades que se realizam esta quarta e quinta-feira em Moura. Esta quarta-feira o programa prevê no Pavilhão 1 do Parque Municipal de Feiras e Exposições um chá dançante animado por João Realista, ao qual se segue um lanche convívio. Amanhã, às 15, haverá um passeio de barco com partida da Marina da Amiara. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre os jovens e o crédito à habitação. Entre janeiro e junho de 2025, foram celebrados 10.700 contratos de crédito à habitação própria e permanente, ao abrigo do regime de garantia do Estado, num montante global de 2,1 mil milhões de euros, segundo a informação divulgada pelo Banco de Portugal. Os contratos de crédito para a aquisição de habitação própria e permanente com garantia do Estado, celebrado por jovens até aos 35 anos, representaram 37,4% dos contratos e 39,8% do total do montante contratado. Foram já atribuídos 280 milhões de euros pelo Estado como garantia aos jovens que compraram casa até 30 de junho, representando 25,9% da verba total afeta a este fim. Só no mês de junho foram celebrados 2,3 mil contratos com garantia do Estado por jovens até aos 35 anos, para a aquisição de habitação própria e permanente, num total de 441 milhões de euros, representando 46,1% dos contratos e 47,6% do montante contratado. A nível regional, foi principalmente o Alentejo e a Lesíria do Tejo que registaram o maior número de créditos concedidos ao abrigo da garantia do Estado, e a Grande Lisboa e Madeira, as regiões que registaram menos contratos. O que é então a garantia do Estado para o financiamento até 100% do crédito à habitação para jovens? Trata-se de uma garantia pessoal do Estado destinada a jovens até aos 35 anos, inclusive, que pretendam adquirir habitação própria e permanente com recurso a crédito. A medida visa, por um lado, ajudar os jovens na contratação de crédito à habitação e, por outro lado, permitir que os bancos possam conceder financiamento a 100%, sem a exigência dos jovens terem de dar um montante como entrada inicial, como em regra acontece. No entanto, este não é um processo automático. As instituições financeiras podem não conceder crédito, mesmo que os clientes cumpram os requisitos para aceder à garantia do Estado. Esta garantia equivale a uma fiança concedida pelo período de até 10 anos, podendo atingir até 15% do valor da transação do imóvel. Ou seja, se o imóvel custar 200 mil euros, a garantia do Estado poderá ser de 30 mil euros. No limite máximo, e para um imóvel de 450 mil euros, a garantia do Estado será de 67.500 euros. O banco poderá assim emprestar entre 85% e 100% do valor da transação do imóvel, que não poderá, no entanto, ser superior a 450 mil euros. Não obstante existir aqui um risco repartido, os jovens têm de se apresentar capacidade financeira para pagar a totalidade do valor do imóvel para o qual pedem crédito. A medida também se aplica à concessão de crédito bonificado a pessoas com deficiência, mas não ao financiamento para construção ou para obras. De entre as principais condições de acesso, destacamos que devem ter rendimento coletável anual inferiores a 8%. Ao oitavo escalão do IRS, que no ano 2025 situa-se nos 83.696 euros. E o imóvel deve ser a primeira habitação própria permanente. A taxa de esforço, ou seja, o peso das prestações da totalidade dos créditos, não pode também ser superior a 50% do rendimento líquido do agregado familiar. Em caso de incumprimento contratual, a garantia do Estado pode ser acionada antes mesmo da execução dos bens dos devedores e dos garantes. O regime vigora até 31 de dezembro de 2026. Esta informação está disponível na página da DECO em deco.pt, onde também pode ouvir o podcast da DECO, pode e deve, sobre as finanças pessoais. Em caso de dúvida, também poderá contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rubrica em defesa do consumidor, já à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.com. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, 2 de outubro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no interior da região sul durante a tarde e podendo aumentar de nebulosidade em alguns locais na faixa costeira a norte do Cabo Raso a partir do final da manhã. Vento fraco, temporariamente fraco a moderado, de norte-noroeste no litoral oeste durante a tarde e de norte-noroeste nas terras altas até ao meio da manhã, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro no litoral a norte do Cabo Raso a partir do fim da manhã em alguns locais. Uma pequena descida da temperatura máxima no litoral a norte do Cabo Raso, uma pequena subida no interior centro e sul do país. Máximas que poderão chegar aos 32 graus em Beja e Évora, 27 em Porto Alegre, 26 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.